passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Que alegria para o nosso coração saber que você está aguardando aí a chegada do Cristo em Casa para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Deixa eu trazer aqui os cumprimentos, né, da nossa equipe nesta noite maravilhosa, nossa equipe reunida com muita alegria. Quero trazer aqui e dizer da emoção, da alegria de ter o querido pastor Marcelo Fernandes, da Igreja Batista Favos de Mel, na Boiúna, em Jacarepaguá. Meu pastor querido, que bom tê-lo aqui. Muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, Eliel do Carmo, graça e paz. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, Débora Lira, Michel Camargo, que Deus possa nos abençoar nessa noite, vocês que estão nos ouvindo também, que a graça e a misericórdia do Senhor possa ser com vocês.
Débora Lira, boa noite, a paz, Débora!
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus para você, para todos os ouvintes ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão querido, boa noite, a paz do Senhor, Fábio!
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite a você, amada irmã, você, amado irmão que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos todos juntos, vamos orar, juntamente com o querido pastor Marcelo Fernandes.
Grandioso Deus, nós engrandecemos o teu nome, louvamos o teu nome, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é abençoador e galardoador daqueles que te buscam. Graças te damos por essa grande oportunidade de estarmos hoje no culto Cristo em Casa, onde milhares e milhares de pessoas vão estar nos ouvindo, vão estar ao alcance da nossa voz. Pai, que essas pessoas sejam grandemente abençoadas por ti, que essas pessoas sejam tocadas pelo teu Espírito Santo, e que essa noite seja uma noite de cura, de libertação e, acima de tudo, uma noite de salvação em Cristo Jesus. Abençoa esta casa, abençoa essa rádio que o Senhor tem usado como um instrumento de bênção na vida de milhares de pessoas, que tem alcançado lares, que tem abençoado vidas, que tem levado a salvação do Senhor Jesus aos quatro cantos da terra, Senhor, porque a abrangência da rádio é grande, nós louvamos o teu nome por isso. Não sabemos, não temos nem noção de onde essa rádio alcança, mas lugares bem distantes. Senhor, que o Senhor nos abençoe, abençoe a rádio, abençoe o Eliel, abençoe a Fábio, todos os locutores, abençoe todos os funcionários, e toma essa rádio e abençoe também os nossos ouvintes nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Yeah. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória.
Amanda Vanessa, eu cuido de ti. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Marcelo Fernandes, que vai estar já já pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Nós vamos estar meditando na porção da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Jesus acalma a tempestade.
E esse louvor, como sempre, escolhido a dedo aqui na melodia para você, tá bom? Com muito carinho, com muito amor. E a Débora Lira vem chegando nesse momento, trazendo aquele abraço para os aniversariantes do dia.
15 de novembro é dia de cantar parabéns para muita gente que troca de idade. Alô, Antônio Carlos Crete Ferreira, Leandra Quirino de Farias, Maria da Glória da Silva Couto, Rafaela de Jesus, Carla Cristina Marques de Oliveira, Francisco Carlos Reinaldo Gomes, Leandro Bento Bueno, Daniele da Conceição do Nascimento, Celimar de Souza Barros Alcântara e Daniele Silva. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmos 23:1.
Deus, será que o Senhor pode sentar do meu lado e ouvir o que eu tenho pra dizer? Prometo não tomar todo o seu tempo, eu só preciso entender. Deus, Há muito tempo que eu quero expressar tudo aquilo que está no meu coração. Agora estou aqui e vou contar. Precisa da tua atenção. Deus, antigamente eu ouvia tua voz. Dobrava os meus joelhos e orava mais. Sentia a tua presença, me derramava. Era uma paz, ó Deus. Antigamente eu fazia a obra por amor e não me preocupava de ser um grande cantor, pois o meu objetivo era sempre ganhar almas pro Senhor. Ó Deus, eu sinto tanta falta daquela época. Só que o tempo passou e foi depressa, e só agora eu estou aqui em busca do primeiro amor. Ó Deus, o homem não consegue me compreender. Agora que o Senhor me ouviu, me diz o que fazer. Tu és o único que pode me entender. Filho, o tempo todo eu estive com você. Mesmo quando você pensou em desistir, eu estava ali, dizendo você vai vencer. Saberão que eu sou teu Deus. Pai, filho,
parabéns para você mais uma vez. Esse lindo louvor foi em homenagem aos aniversariantes do dia. Agora chegou esse momento especial de oração, mais um momento de oração, agora pelos pedidos. E quem vai trazer esses pedidos? Meu irmão Fábio Silva.
De Duque de Caxias, o irmão Carlos Alberto pede oração pela sua saúde. O irmão informa que está sofrendo de ansiedade e as coisas em sua vida estão dando errado. O irmão pede ajuda em oração. Estaremos orando, Carlos. A nossa irmã Yara Barbosa pede oração pela sua saúde e a do seu marido Paulo César dos Santos. O casal informa que precisam muito da oração dos irmãos e irmãs aqui da Melodia. O irmão Odair Júlio da Silva pede oração para ele, para Thaís Oliveira da Cruz, Bernardo Oliveira Coelho, Yuri Oliveira da Silva e Otto Oliveira da Silva. O irmão pede bênçãos para todos. A irmã Jubélia, de São Pedro da Aldeia, pede oração para ela e toda a sua família, em especial para a saúde de Elcio Lessa. E de Guaratiba, a nossa irmã Andressa, pede oração para ela e toda a sua família, em especial para a restauração da saúde de Luiz Alberto. Estaremos orando, meus irmãos e irmãs, pelos nossos pedidos de oração.
Música. Mais uma vez, Senhor, em Tua presença, nós colocamos esses pedidos de oração. O Senhor conhece esses nomes. O Senhor sabe o que cada um deles está passando. Senhor, há pessoas que já estão crendo em seus corações que não há mais jeito, não há mais solução. Talvez abraçadas a um diagnóstico médico, a uma palavra de derrota, a uma palavra que leva a pessoa a entender que não vai ter como mais sair do fundo do poço, não vai ter mais como sair dessa ação que está vivendo. Pai, que essas pessoas entendam que o Senhor está no controle, o Senhor é soberano. E se o Senhor dá a ordem agora dos altos céus, a doença vai cair por terra em nome de Jesus. Se o Senhor der ordem agora dos altos céus, essa pessoa que está passando por uma depressão, por uma angústia, por um problema emocional, uma doença psíquica, emocional, mental, o Senhor pode trazer paz e pode libertar em nome de Jesus. Esse casamento, Senhor, que as pessoas, Senhor, já dizem que não tem jeito, os cônjuges já estão pensando em separação, o amor esfriou, não existe mais amor. Pai, não há causas perdidas para o Senhor. Não há nada que o Senhor não possa reverter. Para o Senhor, tudo é possível. Senhor, entra com a Tua providência nesse lar, nesse casamento, que o amor renasça, que o amor floresça novamente e que, Senhor, eles não se divorciem, não se separem, mas que o casal entenda que quando Cristo está no lar, tudo muda, tudo se transforma. Senhor, as crises financeiras, os problemas financeiros, que o Senhor traga a solução. Senhor, principalmente, Senhor, aquelas pessoas que ainda não se encontraram, estão, Senhor Deus, perdidas nesse mundo porque não se encontraram em primeiro lugar com o Senhor. Que essa noite seja uma noite de salvação. Essa noite seja uma noite de libertação. Escreve, Senhor Deus, nomes no livro da vida. Salva vidas nessa noite. Pai, que o Senhor tome todas as partes desse culto, como já tem sido feito, desde a palavra inicial, como foi feita do Eliel, até, Senhor Deus, a mensagem final, a bênção. Que tudo esteja nas Tuas mãos, os cânticos, os hinos, Senhor, que serão entoados, que eles venham, Senhor Deus, chegar aos corações e mudar as vidas. E, Senhor Deus, dar esse novo sentido que a gente tanto ora e tanto pede. Senhor, abençoa-nos nessa noite. Sê conosco em tudo. E toma cada pedido nas Tuas mãos. E faça, Senhor Deus, um milagre que estamos esperando. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti. Forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração. Firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para Ti. E assim eu sei que eu posso prosseguir. Quando eu chorar, grandes tu, Senhor. Quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio. Descanso no teu poder. Maravilhoso és. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração. Firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando. E assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora
nesse momento aqui que a gente abriu para poder agradecer o seu carinho, a sua audiência, a sua participação, né, no culto da Igreja Cristo em Casa. O nosso abraço muito especial para a Sueli Andrade acompanhando a gente, Suzana Souza, a Dulce Helena da Silva, a Lucinda Costa, a Ana Rosa Maria Alves, o Kleber Silva, Marilene Leite, Célia Santos, Simone Silva, a Maria Francisca Maia Macieira, o Laerte Fernandes Pontes. Ô, Laerte, um abraço aí, um beijo na minha querida Eliceia, Parque Vitória, Duque de Caxias. Muito obrigado, meu irmão, pelo carinho de sempre. O Leandro Sampaio também participando aqui com a gente. E a Márcia Neves também ligadinha aqui no nosso Cristo em Casa. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela participação. Chegou então, gente, esse momento muito especial aqui do nosso Cristo em Casa, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E eu quero convidar o meu querido pastor Marcelo Fernandes.
Nós vamos estar meditando na porção da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Jesus acalma a tempestade. Assim nos diz a palavra do Senhor. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus acalma a tempestade. Você, meu ouvinte que me ouve nessa noite, Deus tem um propósito, um plano na sua vida. Esse texto nos fala de uma grande tempestade que se levantou no barco onde se encontravam Jesus, e seus discípulos. Era comum, naquela época, no Mar da Galileia, tempestades acontecerem. Na verdade, as tempestades repentinas são características daquela região. O Mar da Galileia é um grande lago que mede cerca de 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. O lago é cercado por montanhas, está aproximadamente a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Tudo isso favorece o acúmulo de ar quente na superfície do lago. Durante o verão, a temperatura no lago passa facilmente dos 30 graus centígrados. Então, facilmente, essa estufa de ar quente que paira sobre o lago se encontra com ar gelado que vem das montanhas. É também ali que ocorrem as águas do degelo do Monte Hermon, com seus 3 mil metros de altura. O resultado desse choque térmico é a formação de tempestades repentinas e violentas. Em condições normais, as águas do Mar da Galileia são bastante calmas, mas durante uma tempestade, as águas ficam perigosamente agitadas, com ondas que podem superar 2 mil metros de altura. Inclusive, a disposição geográfica do local favorece até a formação de redemoinhos. Era isso que os discípulos estavam enfrentando. Eram homens experimentados, conheciam o mar, conheciam que era um mar que tinha, por muitas vezes, esse tipo de tempestade, mas diante daquele acontecimento, eles ficaram apavorados. Apavorados. Talvez você esteja enfrentando hoje, nessa noite, uma grande tempestade na sua vida. Talvez as coisas não estejam caminhando bem na sua saúde, na sua família, nas suas finanças. Quem sabe alguns até pensando em desistir, largar tudo. É comum na época que nós vivemos pessoas serem acometidas de doenças como síndrome de pânico, depressão, angústia e por muitas vezes até pensamentos de suicídio, de tirar a própria vida. Eu quero falar para você que existe uma solução, existe um caminho e esse caminho é o Senhor Jesus Cristo. Jesus ama você. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, o Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus bate a porta do seu coração. Ele quer entrar na sua vida. Ele quer acalmar essa tempestade. Ele quer trazer bonança. Ele quer trazer tranquilidade. E você só precisa abrir o seu coração e deixar o Senhor Jesus entrar. Eu lembro que assim que eu voltei de Santa Catarina, eu morei 4 anos em Santa Catarina, me casei numa região muito bonita, um balneário chamado Governador Celso Ramos. E ali eu conheci minha esposa, casei e com 4 meses de casado eu vim voltar para o Rio de Janeiro trazendo minha esposa. E eu levei-a para conhecer o Rio de Janeiro e conhecer Copacabana. E nós estávamos andando nas ruas de Copacabana, uma época de verão, muito calor. E aqui no Rio, essa época de verão, quando esquenta muito tempo, é normal nós termos tempestades na parte da tarde. E o tempo mudou de uma hora para outra. Começou a fechar, os ventos fortes, relâmpagos, trovões. E nós começamos a correr naquelas ruas ali de Copacabana para tentar encontrar um refúgio, um abrigo. As vidraças dos prédios começaram a quebrar e foram momentos apavorantes que nós vivemos ali. E é exatamente isso, figuradamente, que acontece. Muitas vezes nós somos assolados por tempestades, somos assolados por questões que tentam roubar a nossa paz, tentam tirar a nossa segurança. E é nessas horas que nós temos que nos apegar ao único que pode trazer paz ao nosso coração. O Senhor Jesus, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus, credes também em mim. Se você abrir o seu coração, permitir que Jesus Cristo entre, ele vai escrever uma nova história na sua vida. Não importa onde você está, não importa a situação que você está atravessando, Jesus tem solução para você. Porque Jesus acalma as tempestades. Ele acalma a tempestade da nossa vida. E existem algumas lições desse texto que nós podemos tirar. E uma que eu quero destacar, em primeiro lugar, é que há luta entre a promessa e a vitória. Nós vemos isso no versículo 37 da Palavra de Deus, que nos diz: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Há lutas entre a promessa e a vitória. Promessa, propósito e processo. Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem promessas para você. A maior promessa dele, que foi concretizada na cruz do Calvário, foi quando Jesus Cristo veio e morreu pelos nossos pecados. É o maior milagre que Deus pode fazer na vida de alguém. É a salvação. É escrever o nome no livro da vida. Mas há bênçãos também, porque Deus é abençoador e galardoador daqueles que o buscam. Mas as promessas, elas não acontecem sem lutas. Tem muitos que pensam que o evangelho é facilidade, o evangelho é somente bênçãos, o evangelho é somente receber coisas boas. Eu tenho o hábito de dizer para minha igreja, nos sermões, que evangelho é simplicidade. O evangelho de Cristo é simplicidade. Jesus foi simples. A mensagem do evangelho, evangelho é boas novas, é uma mensagem de amor, é uma mensagem de salvação, é uma mensagem de fácil entendimento. Mas evangelho, apesar de ser simplicidade, eu digo à igreja que evangelho não é simplicidade. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, entre a promessa e a vitória, existem as lutas, existe o processo, existem os momentos difíceis, existem as tempestades, existem as dificuldades, mas em tudo nós temos certeza de uma promessa de Deus para a nossa vida. Quando ele mesmo falou, antes de ascender os céus, o Senhor Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até a vinda dele, para que nós moremos para sempre com ele nos céus, na eternidade. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz a palavra de Deus, confia nele, e o mais ele tudo fará. Jesus tem poder nesta noite para mudar a situação que você está atravessando. Você só precisa colocar a sua vida nas mãos do Senhor. A luta entre a promessa e a vitória. Evangelho não é facilidade. Evangelho é simplicidade, mas acompanha as lutas, acompanha as dificuldades, mas a maior bênção que nós podemos ter, que você pode ter, a certeza, é que Jesus vai acompanhar você em todos os momentos da sua vida. Jesus acalma a tempestade. A segunda lição que nós tiramos desse texto é que o próprio Jesus nos alista para a guerra. O próprio Jesus, ele nos alista. Vejam bem, e acompanhe comigo, você que está com a sua Bíblia e você que não está vai poder me ouvir lendo o versículo, em Marcos 4, no versículo 35. Assim nos fala a palavra de Deus: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. O próprio Jesus os chamou para atravessar o mar da Galileia. E eu pergunto, Jesus não sabia que eles enfrentariam essas dificuldades? Jesus não sabia que eles enfrentariam essa tempestade? É claro que Jesus sabia. Mas Jesus sabia também que a presença dele, a presença poderosa dele, iria fazer com que eles chegassem ao outro lado. Então Jesus, ele conhece, Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Deus está em todos os lugares. Deus conhece, sabe todas as coisas e tem todo o poder. Por isso eu posso dizer para você, ele conhece a sua dor, ele conhece o seu sofrimento, ele sabe o que você está passando e por isso ele estende a sua mão e ele diz para você nessa noite: confia, caminhe, erga a cabeça, porque essa dor, essa luta, ela tem prazo de validade e ela vai passar, ela vai terminar. Você vai passar pela tempestade e vai chegar ao porto seguro e vai chegar ao lugar de descanso, porque o Senhor vai estar contigo nessa hora, nesse momento e em todos os dias da sua vida. Você só precisa confiar em Deus, confiar no Senhor. As promessas dele não falham. As promessas de Jesus não caem por terra. A Bíblia diz que não vai cair uma vírgula, não vai cair um tio sem que a palavra de Deus se cumpra. E Deus é fiel para cumprir a sua palavra em nossa vida. O Salmo 46, versículo 1, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 121, versículo 1 e versículo 2. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ainda 1 Pedro 5:7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 João 5:18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasce de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. E terminando, outro versículo bíblico também é Lucas 1:37, que diz que para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Não existe limites para Deus. Deus pode todas as coisas e pode entrar na nossa vida, intervir e trazer a solução que tantos esperamos. Precisamos confiar no Senhor. Terceiro lugar, as tempestades da vida são inevitáveis e imprescindíveis. Versículo 37 de Marcos 4, que nos diz: levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Imprevisíveis, não esperavam. De uma hora para outra o tempo mudou, como aconteceu comigo e com a minha esposa Rosana quando estávamos no centro do Rio. O tempo mudou de uma hora para outra. E assim acontece. De uma hora para outra as coisas estão muito bem. Quem sabe não estavam assim também na sua vida? Estavam muito bem, tudo tranquilo, vivendo em paz, vivendo em harmonia. E as coisas parece que viraram de cabeça para baixo e tudo mudou. E as ondas começaram a ficar fortes, os ventos começaram a entrar e o barco parece que vai naufragar. De uma hora para outra isso aconteceu. Mas no mesmo instante que as coisas acontecem dessa forma, Jesus também, da mesma forma, entra e pode trazer a solução. Não existe nada. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? É o Salmo 139. Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. É o Deus que está em todos os lugares. É o Deus que se importa conosco. É o Deus que olha a nossa necessidade. É o Deus que conhece o nosso coração. Tem coisas que nós podemos não contar para ninguém quando as dificuldades surgem, quando as tempestades vêm. Tem coisas que só nós e Deus sabemos. Mas porque Deus sabe, Deus pode trazer o alívio para a sua alma, trazer alívio para o seu espírito. Mateus 28:18 diz: e chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-me dado todo o poder. Não há nada que ele não possa fazer. Não há nada que ele não possa resolver. Eu, quando eu estudava um seminário fazendo teologia, eu estudei 4 anos no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, e eu tinha um amigo que era companheiro de quarto lá no seminário, e ele andou uma época com fortes dores no rim e procurou o médico. E foi constatado que ele tinha uma pedra nos rins. E ele perguntou ao médico se ele poderia expelir essa pedra. E o médico disse para ele: pelo tamanho que nós vimos nas imagens, você não vai conseguir expelir essa pedra. Nós vamos ter que submeter você a uma intervenção para poder arrancar, tirar essa pedra daí. Aí ele falou: mas não tem jeito, não tem outra forma sem ser intervenção. E o médico virou para ele e falou que assim: essa pedra nem Jesus Cristo tira daí. Não tem outra forma. Ele falou: eu creio em Jesus. E o meu Jesus pode tirar essa pedra. E ele levou para os amigos de seminário, ele levou para os companheiros que estudavam com a gente, e nós entramos no movimento de oração para que Deus pudesse curar aquele meu amigo. E passado alguns dias, ele não sentiu mais dor, não sentiu mais incômodo, não sentiu mais nada que estivesse prejudicando, ele voltou ao médico, o médico fez exame de imagem, e o médico foi espantado. Ele perguntou, mas o que que houve? Eu não estou entendendo. Havia uma pedra ali que não tinha condição de sair, mas agora não há mais nada, está limpo. E meu amigo virou para o médico e falou que assim, esse Jesus que o senhor falou que não tirava, ele tirou essa pedra, porque o meu Jesus pode todas as coisas. O que que você precisa? O que que você necessita? O que que você precisa colocar diante do Senhor? Qual tempestade ele precisa acalmar na sua vida? Faça isso. Talvez você já tenha batido em tantas portas, talvez tantas pessoas já tenham virado as costas, talvez tanta gente já tenha dito palavras negativas, palavras de desânimo, mas o que eu falo para você nesta noite é que há solução, há jeito, há como você se livrar, há como você ter de volta a sua alegria, há como você ter de volta a sua paz, há como você ter de volta o refrigério na sua vida. É só você confiar naquele que pode todas as coisas. O mesmo Deus que abençoou, que tirou aquela pedra, que para o médico era impossível, é o Deus dos impossíveis que está hoje aí contigo, está próximo a você e pode trazer o alento que você tanto espera e tanto precisa. Eu vi uma vez uma ilustração de um pai que estava com um filho, e o filho estava observando um avião muito longe, e ele virou para o pai e disse, pai, olha como o avião é tão pequeno, olha como o avião é tão pequenininho, pai. E o pai falou, não, meu filho, o avião é grande. Não, pai, eu estou olhando, estou vendo, o avião é pequeno. E aquele pai, em determinado momento, em determinado dia, levou o filho no aeroporto, e eles foram se aproximando do avião lá no aeroporto, e quando o filho chegou perto do avião, que o pai o levou para ver, o filho espantado olhou para o seu pai e disse, pai, o avião é enorme, como o avião é grande. E mesma coisa eu tenho para falar para você. Quando nós estamos longe de Deus, quando nós estamos tentando resolver as tempestades com nosso próprio esforço, com nossa própria força, com nosso próprio intelecto, nós não chegamos a lugar algum. Deus está longe. Para nós, esse Deus é esse Deus diminuto, esse Deus pequeno. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos intimidade com Ele, comunhão com Ele. Nós passamos a viver a vida que Ele quer que nós vivamos. Nós passamos a entregar o nosso coração, confiar nele de todo o nosso coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Quando nós fazemos isso, esse Deus, ele se mostra como ele é. Nós passamos a vê-lo como ele é, na extensão do seu poder, na extensão da sua glória, na extensão da sua misericórdia, e nós passamos a descansar no Senhor, sabendo que por mais difícil que sejam as situações, elas serão revertidas. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, porque muitas vezes nós somos ansiosos e apressados, nós queremos resultados imediatos, e não é dessa forma que as coisas funcionam, mas é no tempo de Deus. Mas a paz que vem no nosso coração, ela é enorme, porque nós sabemos que no tempo de Deus, Ele vai agir, e Ele vai estar conosco, e a calmaria, a tranquilidade voltará de novo. Nós poderemos olhar para os céus, olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e agradecer por tudo que Ele fez e por tudo que Ele é. Porque os homens podem decepcionar, os homens podem virar as costas, mas Deus, Ele nunca falha. Deus, Ele nunca falha. Outra história que eu ouvi certa vez também é de um barco. Como esse barco dos discípulos, que estava no alto mar, enfrentando uma grande tempestade, de forma que também as águas entravam no barco, e o barco começou a se encher de água, o barco começou a querer naufragar, a querer afundar, e as pessoas nervosas andando de um lado para o outro, tentando jogar a água para fora do barco, tentando se segurar, tentando dar um jeito de resolver a situação, mas havia um detalhe de um menino sentado numa escadaria, que dava acesso ao porão do barco, muito tranquilo, muito relaxado. E as pessoas então começaram a se inquietar com aquele menino e foram perguntar, você não tem medo? Você não está preocupado? Você não está vendo a situação do jeito que está? Você não está se apercebendo que nós estamos correndo risco de vida? O barco pode afundar, todos nós podemos morrer? E aquele menino virou então para aquelas pessoas e disse: eu estou tranquilo. Eu já enfrentei tempestades até maiores do que essa, em um barco. E nós chegamos a um porto seguro, porque quem comanda esse barco é o meu pai. E eu sei que meu pai vai me levar a um porto seguro. Ele não vai me deixar naufragar nesse mar revolto. Se você colocar a sua vida nas mãos de Deus, Ele não vai permitir que você naufrague no mar revolto. Ele vai ser contigo. Ele vai te abençoar. E o maior milagre que pode acontecer na vida de um homem não é somente o Senhor Jesus livrá-lo das tempestades. Não é somente o Senhor Jesus acalmar a tempestade. Mas o maior milagre é a salvação da alma. É ter o nome escrito no livro da vida. E eu quero dizer para você que antes de acalmar qualquer tempestade externa, qualquer problema externo, Jesus quer acalmar a tempestade que está dentro de você, no seu coração. E Ele faz isso quando Ele morre na cruz, derrama seu sangue, quando Ele ressuscita o terceiro dia e quando Ele vem consumar o plano de salvação de Deus, o plano de salvação do eterno para as nossas vidas. Antes de acalmar qualquer tempestade, acalme a tempestade do seu coração, tendo certeza plena e absoluta que há um lugar reservado para você na eternidade. Pastor, como é que eu posso ter essa certeza? Como é que eu posso ter essa convicção? Como é que eu posso acalmar o meu coração? Como é que eu posso ter certeza que o meu nome está escrito no livro da vida? Abra a porta da sua vida, do seu coração, e aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Existe um versículo na Bíblia que alguns costumam dizer que é a Bíblia miniatura, que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu na cruz para que eu e você tenhamos a vida eterna. Para que eu e você tenhamos os nossos pecados perdoados, tenhamos acesso, fôssemos religados a Deus, tivéssemos a tempestade interna que nos separa de Deus, que nos distancia de Deus acalmada, e pudéssemos ter paz, reconciliação com Deus novamente. Meu amigo, minha amiga que me ouve nessa noite, independentemente de qualquer situação que você passe, em primeiro lugar, aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Permita que Jesus Cristo escreva seu nome no livro da vida. Permita que Jesus Cristo lhe garanta um lugar na eternidade. E você vai desfrutar de tudo isso que eu te falei. Em primeiro lugar, dessa paz maravilhosa que advém da reconciliação do homem com Deus. Essa paz que eu falei, que não é uma paz humana, não é uma paz efêmera, passageira, porque essa paz o mundo até oferece. Tem pessoas que têm paz, mas uma paz efêmera, uma paz passageira, uma paz que dura um tempo, mas depois tudo volta, o turbilhão volta, as tempestades voltam, a depressão volta, a síndrome de pânico volta, mas quando você entrega, você tem aquela paz, a paz que excede a todo entendimento. É a paz que Deus dá na certeza que um dia nós vamos estar todos juntos na eternidade com o Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, e se você deseja fazer isso, entregar a sua vida a Jesus, eu vou te dar um conselho nessa noite. Procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Não importa a denominação, não importa a placa, não importa o nome. O importante é você procurar uma igreja que pregue Jesus Cristo como Senhor, uma igreja que pregue Jesus Cristo como Salvador, uma igreja evangélica. Procure um pastor, procure um obreiro da igreja, dê o seu nome, eles vão orar por você e eu tenho certeza que o Senhor vai estar escrevendo uma nova história em sua vida. Que Deus abençoe, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.
Filho meu, não temas, não fiques assim, desse jeito. O seu clamor chegou a mim. Estou aqui. Eu sei que o mal só vive cercando você na estrada, tentando roubar sua fé até desistir. Eu sou maior que tudo. Acalmo esse vento forte e lhe ajudo a prosseguir. Como ajudei os meus servos de outrora, não abandono a quem me clama e chora. Eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Eu acalmo. Eu vim lhe ajudar. Sou seu porto seguro, pode confiar. Eu sou maior que tudo, então pra que temer? Eu estou com você. Eu acalmo o mar. Estou na sua frente, sou seu guardião. Lhe guardo e lhe seguro com as minhas mãos. Eu sou maior que tudo e vou lhe abençoar. Você vai triunfar. Confia, vá em frente, não desista, não se entregue. Veja a bandeira da vitória que se ergue. Eu estou contigo, te ajudo, te liberto. Toda tempestade eu faço acalmar. Eu sou o teu Senhor e te ajuda toda hora. Quem é contra ti vai contemplar sua vitória. Quando eu abençoo, ninguém pode intervir. Eu sou Deus, eu sou Deus. Eu acalmo o mar, não tem mais ó meu filho, eu vim lhe ajudar. Sou seu porto seguro, pode confiar. Eu sou maior que tudo, então pra que temer? Eu estou com você. Eu acalmo. Estou na sua frente, sou seu guardião. Lhe guardo e lhe seguro com as minhas mãos. Eu sou maior que tudo e vou lhe abençoar. Você irá cantar
o hino da vitória.
Você irá cantar
o hino da vitória.
Você
E com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite de quarta-feira. Quero agradecer aqui com muita alegria meu querido pastor Marcelo Fernandes, pastor da Igreja Batista Favos de Mel, na Boiúna, em Jacarepaguá, na Taquara, né? Ali na Estrada do Engenho Velho, 1568. Meu pastor querido, um abraço a todos da igreja, essa igreja que a gente ama tanto. Um abraço também a toda a família e muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui, tá bom, pastor Marcelo? O irmão vai estar impetrando a bênção apostólica daqui a pouquinho. Quero agradecer também a Débora Lira, o Fábio Silva, Michel Camargo e a você que está acompanhando a gente. E agora o pastor Marcelo impetrando a bênção apostólica. E com essa bênção fica o nosso boa noite e o convite, hein? Amanhã, às 10 da noite, todos juntos, em mais um Cristo em Casa.
Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo Jesus, Senhor nosso, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.
Quero alegrar. Oh. mas eu tenho um tema doce e eficaz e incomparável valor. Cristo é o tema desta canção, luz cintilante de amor. Meu fraco ser.